Cristina Lacerda, professora da Universidade Federal de São Carlos e pesquisadora do Grupo de Trabalho de Educação Especial da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Muito boa tarde para a senhora, um final de semana abençoado também. Seja bem-vinda aqui no Tarde Nacional.
Boa tarde, muito obrigada, agradeço muito o convite.
Por que hoje, nesse 23 de abril, a gente comemora e tem esse Dia Nacional de Educação de Surdos? O porquê isso?
Na verdade, hoje é o Dia Nacional de Educação de Surdos de Portugal e no Brasil a gente tem no mês de abril a celebração da Lei Libras, da lei que reconhece a Libras como língua de comunicação da comunidade surda. Então, esses eventos é que acabam se concentrando para uma reflexão sobre a educação de surdos aí nesse período.
Tem dado certo? Tem os nossos surdos? Tem tido desenvolvimento na escola, no trabalho, na labuta? Tem dado certo, professora?
Olha, desde o início dos anos 2000, né, quando a gente teve a Lei Libras, e depois o decreto 5626, que é um decreto que legisla sobre a educação de surdos, a gente teve muitos avanços nessa área. Né? Então, a obrigatoriedade da presença da língua de sinais nas salas de aula, quando os alunos surdos estão lá, nas salas de recurso, desenvolvimento de material pedagógico voltado para a língua de sinais, fez avançar muito essa área. Então, atualmente a gente tem um número de surdos no ensino superior que a gente nunca teve antes, né? Então, esses surdos que foram vivendo essa educação, ensino fundamental, ensino médio, mais adequado para a aprendizagem deles, tá chegando na universidade. A gente tem por volta de 20 doutores surdos, então pessoas que fizeram mestrado, doutorado e hoje são pesquisadores na área. Então, são números que a gente não tinha há duas décadas atrás, mostrando que trazer a língua de sinais para dentro dos espaços escolares propicia que essa população avance sim nos conhecimentos e na vida acadêmica e tudo mais.
Eu vou ao Rio de Janeiro, que César Fatioli também muito ligado à educação, conhecedor também da matéria. César, com você do Rio de Janeiro.
Obrigado, professora Cristina Lacerda. Quais os principais avanços que se conseguiu nessa integração da comunidade surda? O país já tem uma quantidade razoável de tradutores de Libras, de professores treinados? Se conseguiu que a maior parte dos surdos estude com os ouvintes ou ainda é necessária uma estrutura à parte para essa educação?
Olha, eu agradeço muito a pergunta porque permite que a gente converse coisas que são bastante complexas. Então, sobre a formação de profissionais, a gente ainda precisa formar muito mais gente do que a gente formou. Desde essa legislação, a gente vem formando, a gente tem 27 cursos nas universidades federais no Brasil formando professores de Libras. Então, a gente tinha 0 cursos e hoje a gente tem 27, e nós temos 7 cursos formando tradutores e intérpretes de língua de sinais nas universidades federais. Então, certamente, a formação de intérpretes, tradutor e intérprete de Libras, precisa ser ampliada. A gente vem batalhando a formação de professores bilíngues, então aquele professor que tem domínio da língua portuguesa e domínio de Libras para ser o professor alfabetizador e depois para conduzir o ensino de português para surdos como segunda língua. Então, tem desafios para serem enfrentados aí. Nós ainda não temos um número suficiente de profissionais. Aí no Rio de Janeiro, o INES está fazendo uma formação à distância para esses professores pedagogo bilíngue, contudo, atinge um número ainda restrito de pessoas não suficientes. Sobre o lugar da educação de surdos, né, que a gente vai discutindo nas pesquisas é a importância da presença da língua de sinais como uma língua de comunicação e instrução, como uma língua que, de fato, esteja na sala de aula, não só no trabalho do intérprete, mas que ela circule, que crianças surdas se encontrem para conversar em Libras. Então, no Brasil hoje, eu diria que a gente tem 3 modelos de educação de surdos em funcionamento. Um é o da escola de surtos, que não se trata de escola especial no sentido tradicional. É uma escola que tem um currículo igual a das outras escolas. O menino tem que aprender no primeiro ano aquilo que os outros meninos aprendem no primeiro ano e etc. Só que o professor ministra aula em Libras. Então é o direito a você ter a educação básica na sua língua de domínio. Assim como as crianças ouvintes brasileiras vão na escola e a professora fala português, as crianças surdas vão à escola, nesses casos, e tem a professora falando Libras. Mesmo o princípio da educação indígena, quer dizer, se o professor fala Terena com uma criança que é falante de Terena, certamente o desenvolvimento dessa criança vai ser maior. Este modelo tem sido também trabalhado em escolas inclusivas. Então, eu tenho a escola inclusiva, alunos surdos e ouvintes, mas nas séries iniciais eu propicio um professor bilíngue que vai dar aula em Libras para os alunos surdos. Ele vai fazer atividades junto com os alunos ouvintes, mediada por Libras, mas ele vai ter uma série de aulas e de atividades em Libras. Esses modelos a gente chama de escola inclusiva bilíngue, são as escolas polo, porque a gente procura concentrar os alunos nessas escolas para que as crianças tenham com quem conversar, para que eles tenham a oportunidade de desenvolver a língua, principalmente porque, em geral, em casa, os pais são falantes de língua portuguesa, não são surdos, e aí a criança tem muito pouco espaço para expandir essa língua. E um terceiro modelo é o da inclusão na sala, junto com os alunos ouvintes, mas sem a oportunidade de conviver com o maior número de surdos. Esse modelo é o que se mostra mais insatisfatório para o desenvolvimento da criança. Isso estou falando da criança até o quinto ano. Quando a criança adquire bem a Libras até o quinto ano, a presença do intérprete de língua de sinais na sala de aula e a mediação junto com os ouvintes fica muito mais viável, mais possível, porque a criança já domina a língua de sinais. O problema é quando ela é muito pequenininha, ela não conhece Libras bem, e aí a mediação do intérprete para essa faixa etária não é satisfatória na maioria dos casos. Então, a minha resposta é longa, mas é porque a situação é complexa. Então, quando você fala da criança pequena é de um jeito, do menino maior é de outro jeito, do surdo adulto na universidade é outra coisa.
A leitura labial, ela supre parte ou apenas para quem já domina Libras?
A leitura labial, em geral, é usada pelo deficiente auditivo que tem gesto auditivo. Então, ele escuta um pouco e aí, ao ouvir, ele conhece um pouco as palavras, então ele pode fazer a leitura labial. No usuário de Libras, a leitura labial vai ser útil quando ele é maior. Ele aprendeu Libras, ele já sabe como é que o nome das coisas, como as coisas funcionam. Aí aprende a correlação disso com a língua portuguesa, porque a gente fala em língua portuguesa, então o sinal para casa é diferente da boca que faz casa, mas a hora que ele se alfabetiza, vê a forma escrita da palavra casa e vê a correlação disso com a forma oral, ele pode fazer uso da leitura labial. Então, a leitura labial é um recurso, mas não para criança pequena. É um recurso que a gente pode utilizar nos meninos um pouco maiores.
E há uma sensibilidade dos professores e dos formuladores de política pública a essa necessidade de uma inclusão, mas que seja capaz de obedecer às diferenças de estágio e de compreensão para cada faixa de idade e para cada característica?
Eu penso que esse é um grande desafio. O que eu tenho visto nos últimos 20 anos é quando um município ou um estado assume discutir essas questões e vê os efeitos de quando você contrata profissionais, intérpretes, contrata um instrutor surdo para trabalhar na escola, o professor bilíngue, e vê os efeitos sobre os alunos surdos, esse gestor, essa rede pública, ela se convence da necessidade da atenção a essa singularidade. Então, eu diria que hoje, no Brasil, a gente tem algumas redes já sensibilizadas, infelizmente não é a maioria das redes, e outras menos sensibilizadas. Mas o trabalho dessas redes, que já experimentaram bons resultados e tal, vai servindo de parâmetro. Então, a realidade hoje é melhor do que foi há 15, 20 anos atrás, e eu penso que vai melhorar cada vez mais, porque a presença da janela de Libras, por exemplo, na televisão, parece alguma coisa simples, ela desperta curiosidade, a família vai perguntar por que lá na escola tem um aluno surdo e não tem intérprete, porque ela viu que na televisão tem intérprete. A sociedade como um todo começa a se incomodar e começa a cobrar, e isso faz diferença.
Obrigado, Adalto Gouveia.
Nós aqui da Rádio Nacional estamos juntos com a TV Brasil, também emissoras da EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação. Então, todos os eventos da presidência, do ministério, ou seja, do executivo, até mesmo legislativo, quando a gente, ou seja, todos os eventos que nós estejamos, nós trazemos juntos uma pessoa que tem conhecimento de Libras e trabalha junto com o apresentador ou com a apresentação em si. Como é a senhora vê esse avanço? É um ponto positivo para quem está do outro lado da tela?
Eu penso que é fundamental, né? Então, se pensarmos na comunidade surda, essa informação toda, se não tivesse a presença do intérprete de língua de sinais, seria inacessível. Eu vou dar um exemplo que vai parecer bobo, mas eu acho que ajuda a gente a entender. No evento do 11 de setembro, lá quando caíram as torres nos Estados Unidos, eu acompanhava um grupo de crianças surdas e elas viram o evento na televisão, como todo mundo viu. Mas não tinha intérprete, não tinha nada. E o menino chegou na escola muito desesperado e chorando demais, porque na mente dele, cada vez que aparecia aquela imagem do avião batendo nas torres, era outra torre e outro avião. Então, o número de vezes que aquilo se repetia, e se repetiu um montão de vezes, para ele era uma coisa que estava se repetindo em diferentes lugares. E até que a mãe conseguisse entender a falta da língua, a mãe também não tinha o domínio da língua, entender a angústia dele e esclarecer. Então, hoje, uma coisa assim não aconteceria, porque você pode escolher uma emissora que tenha a presença do intérprete e aí essa criança rapidamente vai se esclarecer, ela vai entender um pouco da notícia. Então, pensando na comunidade surda. E pensando na comunidade em geral, eu acho que a comunidade em geral vai se sensibilizando. Ela vai começando a entender que existem outras línguas, que usuários dessas línguas estavam sem acessibilidade a uma série de informações. E eu acho que isso vai ajudando a comunidade, a sociedade como um todo, a perceber diferenças e a se importar com elas. Então, eu vejo isso como fundamental para uma mudança na perspectiva da diversidade e da inclusão como um todo para a população brasileira.
Professora, aqui no Distrito Federal, as escolas são todas inclusivas. Por algum tempo, participamos junto dessa formulação de escolas inclusivas e quando chegamos... E a Secretaria de Educação do Distrito Federal, ela dá um incentivo impressionante quanto ao professor, até dispensa de algumas horas-aulas, além da coordenação, para fazer essa segunda língua. E aquelas pessoas que concluíram o curso, o ganho desse profissional em sala de aula foi algo absurdo de bom. Começou a enxergar coisas que antes não conseguia e foi um ganho tão excepcional que... A Secretaria de Educação, a cada dia que passa do Distrito Federal, ela incentiva os profissionais a fazerem esse curso. Um negócio muito bonito, né, professora?
Sim, aprender línguas é sempre um ganho cultural, né? Se você aprender japonês ou grego ou inglês, é um ganho. E aprender a língua de sinais é um ganho cultural especialmente interessante, porque você força você olhar o mundo de uma perspectiva mais visual. Então, faz você prestar atenção em coisas que você não prestava, propicia um desenvolvimento, inclusive cognitivo, em todas as pessoas que aprendem. Você está dizendo da importância dos profissionais do campo da educação aprenderem a língua, é fundamental, porque ele vai receber o aluno. Quanto mais pessoas souberem essa língua para poder interagir, para poder questionar, para poder qualquer coisa, é fundamental. E eu penso que a gente tem que avançar na perspectiva não só do curso básico de Libras, aprendi, sei lá, 40, 50 horas de Libras e tal, mas do aprofundamento dessa língua, para poder, então, ter diálogos mais complexos com esses alunos, discutir questões mais polêmicas, como é o direito de qualquer cidadão. Então, eu diria assim, é uma etapa vencida e uma nova etapa que se abre, que é a gente ir aprimorando, elaborando materiais mais sofisticados em Libras, fazendo versões traduzidas mais sofisticadas, para ir sempre qualificando cada vez mais esse trabalho.
E é interessante dizer, professora, que quando o professor de sala de aula aqui no Distrito Federal, ele não tem essa formação, entra um profissional da área, qualificado, e junto com o professor, para poder fazer o aluno ficar mais dentro de sala de aula, participar mais do currículo no dia a dia. Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. César, mais alguma pergunta para a professora Cristina Lacerda?
Sim, uma pergunta curiosa, mas acho que ela vai levar na boa. Teve um episódio que deu fama mundial e chamou muita atenção para a história do intérprete de Libras, que foi um camarada que enganou todo mundo na África do Sul por um período, até que uma quantidade de surdos passou a reparar que ele estava fazendo gestos aleatórios em solenidade, mas até que isso fosse descoberto, passou um período suficiente para o cara quase enriquecer, porque tinha poucos intérpretes lá. No Brasil já teve algum incidente parecido, de alguém fazendo gestos a esmo e se passando por intérprete de Libras?
Olha, esse evento que você está narrando, inclusive numa cerimônia importante com o Mandela, esse intérprete participou. E aí outros intérpretes da comunidade internacional e os próprios surdos locais e tal perceberam que aquilo não parecia com língua de sinais. É como se eu dissesse blá, 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 e aí alguém vai dizer, isso não parece uma língua oral. Isso também se dá pela precariedade da formação, né? Como você, tradicionalmente, você aprendia a língua de sinais nas comunidades, às vezes nas comunidades religiosas, às vezes em entidades, e aí um ensina para o outro e isso era o suficiente e o válido. Então aí algumas pessoas interessadas em enganar essa população podiam circular mais livremente. Atualmente, como você tem curso superior, curso de formação, uma veiculação mais regulamentada sobre isso e tal, vai ficando mais difícil. Agora sim, alguém que vai na frente de uma, sei lá, uma manifestação pública e faz gestos achando que está fazendo língua de sinais, em grupos menores, lugares menores, às vezes ainda acontece. Só que cada vez tem mais gente que conhece a língua e diz, não, isso não é língua de sinais. Então vai ficando mais difícil para essas pessoas brincarem com uma coisa que não é brincadeira, é uma coisa muito séria, porque é a questão da acessibilidade do outro.
Obrigado.
Cristina, a gente deixa o microfone da Rádio Nacional à sua disposição para você fazer as suas colocações ou até mesmo tirar dúvidas ou colocar alguma informação que a gente não conseguiu chegar, não perguntar, mas então o microfone da Rádio Nacional à sua disposição.
Olha, eu queria só chamar a atenção para esse momento da pandemia que a gente está vivendo, que para a educação dos surdos tem sido um momento de bastante sofrimento, né? Porque as crianças, elas só têm acesso ao ensino remoto pelas telas. Muitas delas, infelizmente, não têm acesso a um computador pessoal, então precisam fazer isso com os celulares. A tela do celular é muito pequenininha, então para você ver a língua de sinais, os detalhes da língua, expressão facial, etc., e mais o conteúdo que o professor está apresentando, não é fácil, torna a vida dessas crianças mais complicada. Quando os professores usam plataformas como Zoom, Meet, enfim, qualquer uma delas, que são aqueles vários quadradinhos que ficam os alunos e os professores, é pior ainda, porque o intérprete, se ele está presente, ele vira um quadradinho muito pequenininho. Então, a pandemia trouxe desafios para a educação de surdos ainda mais complexos, porque apesar da via visual no ensino remoto estar presente, ao mesmo tempo tem toda uma problemática de acesso à língua. Então, quem pesquisa, quem está trabalhando nesse campo, descobriu desafios ainda mais complexos. E eu queria chamar atenção para isso, para que professores, gestores, se sensibilizassem em relação a isso e procurassem, junto às suas comunidades, soluções, meios de acesso aí que favorecessem o desenvolvimento desses meninos mesmo nesse período. Não sei, achei que devia dizer isso, porque eu acho que é uma coisa bem importante nesse momento. E agradeço a oportunidade de poder falar disso, de poder ajudar a pensar sobre isso, porque eu acho que é só assim que a gente vai criando novas estratégias e nos desenvolvendo nessa direção.
Cristina Lacerda, muito obrigado pela sua participação aqui da Rádio Nacional. Nós agradecemos mesmo por você ter aceito o convite nesse Dia Nacional de Educação de Surdos.